בעזרת השם, דף צדיק ואהב תתת וג'קטובות. שלום עליכם, פסואר. סתמוס דף צדיק ה' עמוד ב' נא. סצ'מאני אג'י באשקו מסרנו נובו פרק וקפיטלו אלמנה ניזונת קפיטלו היסטה פריספו משדה על האחד הוויובה. Vimos já várias vezes esse conceito que a viúva tem direitos depois que o marido faleceu, direito de morar na casa do marido, direito de se sustentar da herança. Vamos ver esses assuntos em profundidade, de verdade, Hashem, nesse capítulo. Fala a Mishnah, a viúva tem direito de se sustentar do dinheiro da herança. No caso da nossa Mishnah, se trata de uma pessoa que faleceu. Tinha filhos, mas não dessa viúva. Agora, ela tem direito de se sustentar do dinheiro da herança do marido. Mas se a Deashedaem, em contrapartida, o que ela vai trabalhar e vai ganhar de salário, vai ser dado a esses herdeiros em troca do sustento dela. Vehaavim bekvurata. Esses herdeiros não têm a obrigação de pagar o funeral dela quando ela eventualmente vai falecer. Quem é que vai receber, vai ter a obrigação de pagar o funeral dessa viúva? São os herdeiros da Ketubá dela. Digamos que ela cobrou a Ketubá desses herdeiros do marido. Então ela pegou o dinheiro da Ketubá, o dinheiro que o marido tinha se comprometido antes de casar. O marido faleceu antes que ela tem direito de cobrar a Ketubá. Ela não tem a obrigação de cobrar no primeiro minuto a Ketubá. Ela pode cobrar depois de alguns anos. E digamos que ela cobrou a Ketubá e ela ficou com o dinheiro e ela faleceu. Quem é que vai herdar esse dinheiro? Digamos, são os filhos dela de outro casamento ou o pai dela, digamos que ela não tenha filhos. Então o herdeiro da Ketubá dela vai ter que pagar o funeral dela. Também o marido tem a obrigação de pagar o funeral, ou além da esposa que falece antes que ele, justamente por isso, porque ele se isentou do pagamento da Ketubá. Ele não tem que pagar para a Ketubá, somente se ele falece antes que ela, ou se ele se divorciar dela, não foi o caso, ele ficou com o dinheiro da Ketubá para ele. Então ele tem a obrigação de pagar o funeral dela. Fala agora, e vai perguntar aos sábios, Nizonetnan ou Hanizonetnan? Temos uma questão, alguns da Bima atrás, do Daf Nunbet, no Daf 52, Amud Bet no verso, a questão era uma machloket entre o Galil e a região de Yehudá, a região do norte da terra de Israel. O Galil sustentava que os herdeiros não têm direito de falar para essa viúva: você vai receber agora a sua Ketubá e você vai virar a página, você não vai ser mais sustentada com o dinheiro da herança do nosso pai. Em outras palavras, a viúva tem direito de se sustentar do dinheiro da herança do marido dela que faleceu. Porém, isso vai até o momento que ela vira a página. Quando ela cobra a Ketubá e ela está fechando a conta com os herdeiros do marido, em outras palavras, ela está pronta já a sair da casa do ex-marido e procurar um novo marido, se casar com outra pessoa. A partir desse momento que ela cobra a Ketubá dela, ela já não tem mais direitos sobre essa herança. Existe uma questão: será que esses herdeiros podem chegar para ele e falar: olha, você é bem-vinda, porém está difícil para nós te sustentar com a herança do nosso pai, receba a sua Ketubá e vire a página. Feche a conta conosco, nós não queremos mais te sustentar. Vamos te dar uma grande quantidade de dinheiro, o valor da sua Ketubá, e você vira a página. Então, na região do Galil, os sábios falaram que não. Os herdeiros não têm como exigir, obrigar ela a receber a Ketubá dela. Na região de Yehudá, no sul da terra de Israel, os rabim sustentavam que os herdeiros têm sim esse direito. Então a questão é como fica a halakha. Será que se lê na nossa Mishnah, Almaná Nizonet Menechseitomim, no sentido afirmativo, a viúva é sustentada do dinheiro da herança? Em outras palavras, os herdeiros não têm como se isentar desse sustento, não tem como obrigar ela a receber a Ketubá. Então seria que a Chegali seria como a região do Gali sustenta, Velosangue de Loyavela, e eles não têm direito de se isentar do sustento dela, não tem como obrigar ela a receber a Ketubá. Dilma Hanizonet, não. Talvez a linguagem do nosso Mishnah é uma linguagem condicional. A viúva que está recebendo o sustento, ou seja, ela está recebendo porque os herdeiros querem dar para ela o sustento. Vekashe Yehudá, Veibal Loyavela. É algo opcional para eles podem optar por não sustentar ele e pagar para ela a Ketubá. Então como fica isso? Como é que se vê a nossa Mishnah? Como é que se fixa a Halakha na prática? Fala, começamos o Sadik Vav em si. Tashma uma prova. Amar Abizeira, Amar Shmuel, fala Abizeira em nome de Shmuel. Metziat Almaná Leatzma. Fala Shmuel que se a viúva acha algo perdido na rua, ela não tem a mitzvah de Ashavat Aveda devolver isso para o dono original, porque é um objeto genérico, uma nota de dinheiro, que o dono, ele não tem esperança que alguém vai devolver isso para ele, ele não tem como dar simaninho, falar sinais que ele reconhece que isso é dele, porque todas as notas são iguais. Então, a pessoa pode ficar com essa nota de dinheiro se ele achou isso na rua. Agora, digamos que ela achou uma nota de dinheiro na rua, fala Shmuel, ela pode ficar com esse dinheiro. Não tem que dar para os herdeiros que estão sustentando ela. E a Mar Mishlah Mahanizonetnan, eu entendo isso que Shmuel diz, se a nossa Mishnah sustenta como a região de Yehudá, que os herdeiros podem falar, nós não vamos te sustentar, e você vai receber a sua Ketubá. Então deve ser que esse é o caso. Chato, ele dá para entender porque o que ela acha perdido na rua não vai para os herdeiros, porque se trata de uma situação que os herdeiros já falaram para ela que ela vai receber a Ketubá. Ela ia amar Nizonetnan, porém se nossa Mishnah sustenta como o Galil, que ela vai receber o sustento dela garantido e os herdeiros não tem como se isentar disso, Nihav e Kebal. Os herdeiros deveriam ter os mesmos direitos do que o próprio marido que sustenta ela. Assim como com relação ao marido dela, o que ela acha perdido na rua, vai para o marido. Então assim também, os herdeiros estão sustentando ela como se fosse o marido dela, deveriam receber algo que ela acha perdido na rua. Então, a Gná tenta responder que Shmuel sustenta como Yehudá, que os herdeiros têm como se isentar do sustento dela. Não tem prova. Pode ser que Shmuel se trata como a região do Galil, que os herdeiros têm a obrigação de sustentar ele. Mesmo assim, eles não são como o marido. Eles não têm direito de receber algo que ela acha perdido na rua. Porque tá na Mayamura Banan Metsiat Shalebala. Por que mesmo os Ramin falam que algo que a mulher acha perdido na rua vai para o marido? Delotiavela Eivá. É porque nós não queremos que eles tenham uma intriga no casamento deles. O marido que vê a esposa ficando com algo que ela acha perdido na rua, fica para ela, ele pode chegar para ele e falar, você é tão fominha, eu te sustento, você fica com esse que você acha perdido na rua, você nem pode me dar isso. Então, quer saber, você vai trabalhar, vai conseguir o seu sustento, eu não vou mais te sustentar. Ele teria direito de falar isso, que ela fique com o salário dela e ele não sustente ela, para não ter uma situação dessas, que não é uma situação positiva. Então, falamos, Ramin, você, mulher, achou algo perdido na rua, muito bem, dá para o seu marido, vai ser melhor para você assim. Porém, Hanet, Yavel, Leuivá, com relação aos dedos, que a gente liga para isso, se vai ter uma intriga entre eles ou não. Vocês vão falar para você, tão faminha, você fica mal que você acha perdido na rua, nós não vamos te sustentar, eles não têm esse direito, eles têm a obrigação de sustentar a viúva do pai deles. Então, mesmo que ela fique com isso, que ela acha perdido na rua, não temos nenhum receio que eles vão deixar de sustentar ela, então ela pode ficar com isso. Amar a Deus e Barichanina, fala a Deus e Barichanina. Kol melachot sheisha osah lebala, mana osah leyoshim. Uma novidade, todos os trabalhos de casa que a esposa está compromissada ao marido, lavar roupa, cozinhar, também a viúva tem que fazer para os herdeiros do marido dela, que estão sustentando ela. Em troca do sustento dela, ela tem que também retribuir isso com serviços de casa. Cozinhar para eles, lavar. Fora três trabalhos que a mulher deve ao marido, porém são trabalhos de origem afetiva, como servir um copo de vinho para o marido, ou fazer a cama do marido, ou trazer água para ele se lavar, lavar o rosto, os pés, as mãos. Isso são serviços de origem afetiva. Então ela não deve fazer isso para os herdeiros, porque não é uma obrigação que a viúva deve para os herdeiros, é só uma obrigação da esposa para o marido, para melhorar a situação do casamento, para criar um afeto entre eles. Então isso não tem nada a ver com as obrigações da viúva para os herdeiros que sustentam ela. Somente serviços básicos, como cozinhar, como lavar a casa, etc. Amara Bilshua Benevi, fala Bilshua Benevi. Como ela rocha Evido Selerabo, Tamido Selerabo, uma novidade também. Todos os trabalhos que um escravo deve fazer para o seu dono, é um Eved Knani, um escravo goi, que foi comprado por um Yehudi, vimos o tratado de Evamot, que ele vira parcialmente um convertido até, tem que fazer Brit Milá, tem que ir no Mikve receber sobre ele as mitzvot que ele está obrigado. É um escravo goi que pertence a um Yehudi e tem certos deveres para o dono dele, obviamente. Todos os trabalhos que um escravo deve fazer para o dono dele, um aluno deve fazer para o rabino dele, que ensina ele Torá. Chutz me'atarat miná, com exceção de tirar o sapato do rabino. Então, os rabinos ensinam que a pessoa que ele serve o rabino dele, isso ajuda ele próprio a ter mais reverência ao rabino dele, isso vai ajudar ele próprio a estudar e aprender mais Torá, vai respeitar o rabino, vai considerar ele melhor. Isso vai ser positivo para ele próprio. Porém, fala o Chachamim, ele não deve tirar o sapato do rabino. Por quê? Fala os comentaristas, para que as pessoas não pensem que ele é um escravo goi. O que não seria positivo para ele, sem ramificações para isso, para a situação dele, se ele for considerado um escravo goi, não pode se casar com uma judia normal. Porque as pessoas não pensam que ele é um escravo goi, então tem esse diferencial, não tira o sapato do rabino. Amara vai dizer, Alô, Amara, Nila de Makom, Shei, Makirino, Tô. E só se aplica se ele está numa cidade que não conhecem ele lá. E as pessoas podem se confundir entre ele e o escravo goi. A Vabima Koshemakirinotu, põe numa cidade que conhecem ele, não temos nenhum receio de pensar que ele é um escravo goi. Conhecem ele. Então ele deve tirar o sapato do rabino, sim. Leitlanba. Amar Avashi Sravashi, Vabima Koshemakirinotu, Namelo Amranela de Lomanach Tfili. Fala Vashi, uma outra condição. Quando é que ele está isento de tirar o sapato do rabino? Quando ele não está vestindo os tefilim. Porém, Avalmanach tefilim leitlanba. Porém, se ele está vestindo os seus tefilim, ele deve tirar o sapato do rabino, porque um escravo goi não veste tefilim. Um escravo Eved Knani que pertence a um Yehudi, ele está obrigado às mitzvot que uma mulher está obrigada. A mulher não está obrigada a colocar tefilim. Também o escravo goi não está obrigado. Então, se esse aluno está vestindo os tefilim, ninguém vai pensar que ele é um escravo goi, mesmo que seja numa cidade que ele é estrangeiro lá, ele deve tirar o sapato do rabino também. Amarabi Hiya Bara Amarabi Ochan. Fala o sábio em nome de Rabi Ochan. Kola monea talmidou mile shamsho, kilo monea mimenu chesed. Todo rabino que impede o aluno de servir ele, está impedindo o aluno de fazer bondade. Shinema, como falou para o Suk, Lamas Nereu Hasset. A pessoa que evita ser ajudado está impedindo o outro de fazer bondade com ele. Quando a pessoa ele dá algo para outra pessoa, está fazendo bondade. Às vezes, quando a pessoa dá oportunidade para alguém ajudar ele próprio, isso também está fazendo bondade. Está dando oportunidade para o outro ajudar. Então, o rabino que não deixa o aluno servir ele, está impedindo o exercício da bondade desse aluno, não é positivo. Rav Nachum Bar Yitzchak Omer, fala o sábio, Av Porek Mel Irat Shamay. É mais grave ainda, fala Rav Nachum Bar Yitzchak. Quando o rabino fala para o aluno não servir ele, está enfraquecendo o temor a Hashem desse aluno. Porque os rabinos ensinam que temos que ter a reverência ao rabino, assim como temos reverência a Hashem. Então, se esse aluno vai perceber, o rabino não liga se eu sirvo ele ou não, ele até prefere que eu não sirva ele, deve ser que com Hashem é a mesma coisa, e com certeza isso não é verdade. Então, o rabino deve sim aceitar que o aluno sirva ele. Shinemar, vamos falar o Pasuk, a continuação desse mesmo Pasuk, Veirat Shaddai Yazov. Se o aluno ele não vai servir o rabino, vai ser impedido disso, vai enfraquecer o temor a Hashem desse aluno. Continuamos. Amarabiraza disse na Biraza, Amanashe Tafsa Metalterim Mezanotea Mashe Tafsa Tafsa. Um outro detalhe importante. Quando uma pessoa falece, deixa uma viúva e deixa herdeiros, a viúva tem direito de cobrar a ktubá dela, tem direito de cobrar o sustento dela da herança do marido, porém isso é só de imóveis, mas não de objetos móveis, não de dinheiro e nem de objetos, somente de imóveis. A explicação desse conceito é o seguinte, quando a mulher se casa, ela sabe que os imóveis que o marido tem no momento da escrita da ktubá e imóveis que ele vai comprar depois, que são compromissados já a ktubá dela. Digamos que ele compra uma casa e depois vende a casa e falece. A mulher pode ir para esse que comprou a casa e falar: essa casa está compromissada a minha ketubá, eu vou ficar com a casa. Isso é porque a mulher sabe que o imóvel não vai fugir. Ela sempre pode ir ou para os herdeiros do marido ou para aqueles que compraram o imóvel e cobrar a ketubá dela. Então ela se apoia, ela fica tranquila que ela vai cobrar disso. Então isso faz parte do compromisso a ketubá dela. Objetos móveis, um dia está aqui, um dia está ali, pode se perder, pode ser roubado, pode ser vendido. Inúmeras formas que o marido pode desaparecer com esse objeto móvel. Então a mulher, normalmente, por padrão, ela nem presta atenção nos objetos móveis do marido e o compromisso, a ketubá dela, não se recai a objetos móveis. Agora, digamos que o marido faleceu e a mulher quis cobrar a ketubá dela ou o sustento dela de objetos móveis. Ela gostou de uma mesa, ela gostou de algo que tinha na casa, ela foi e agarrou e se apossou disso. Fala, Bielazar, o que ela se apossou, o que ela agarrou é para ela. Não vamos tirar isso dela. Os reis facilitaram a vida dela um pouco mais. Também quando Rav Dim veio a Babilônia, ele falou: mas se bem caratou Shirab Shaptai. Aconteceu com a nora de Rab Shaptai. Shetavsa diz que a Meleá Maot velo Yaakov Beat Hachamim Leotzim Yada. Essa nora foi cobrar a ketubá dela e ela agarrou uma bolsa cheia de moedas, que é um objeto móvel. E os Hachamim não tiraram isso dela, deixaram ela ficar com isso. Porque ela queria cobrar o sustento dela ou a ketubá dela. Então se reforça essa alahá. A maravilha, fala a vina, velo Amran de Lemezone. Isso só se aplica com relação ao sustento. Se ela agarrou algo móvel para cobrar a ketubá, os chamim vão tirar isso dela. O motivo dessa diferença vamos explicar na frente. Perguntou o sábio: mas na ketubá, me mekarkae velo me metaltele, mezonot na me mekarkae velo me metaltele? Qual é a diferença? Assim como para cobrar a ketubá deveria cobrar de imóveis, deveria cobrar o sustento dela, só deveria cobrar de imóveis. Aluguel de uma casa, ou se tem uma terra que não dá frutos, vão vender essa terra para sustentar ela, e não de objetos móveis. Então, que diferença faz se ela agarrou um objeto móvel para cobrar a ketubá, que ela não pode ficar com isso, ou cobrar o sustento que ela pode ficar com isso? Mas a Bravash não aceitou essa diferença. Ela, Lemezoni, Maide Tafsa Tafsa, Achiname Lektuba, fala Marbaravashi. Assim como ela pode ficar com esse objeto móvel que ela pegou para o sustento dela, é a mesma coisa para a Ketubá. Amale Ravisa, Banaftali de Ravina, fala o sábio para Ravina, Achiamrina Mishmederava Kavater. Nós falamos em nome de Rava, assim como o senhor falou, que se ela agarrou para ficar com o sustento, ela pode ficar, para agarrar para a Ketubá, ela não pode ficar. Então a explicação. Uma das explicações dessa opinião de Ravina, explicação do Tosfot, que explica o seguinte: quando a mulher vai cobrar o sustento dela da herança, ela só pode cobrar da herança. Não tem objetos compromissados ao sustento dela. Então, se não tem para ela cobrar da herança, ela fica sem o sustento. Para me facilitar, para ela ficar tranquila, ela, se ela agarrou o objeto para se sustentar, ela pode ficar com isso. Agora, com relação a Ketubá, é diferente. Com relação a Ketubá, tem Shibut Karkaot, as terras imóveis que o marido comprou depois do casamento, ou tinha na hora da Ketubá, e são compromissados da Ketubá dela. Então ela pode ir para alguém que comprou uma terra do marido dela, ou uma fábrica, qualquer coisa imóvel, e cobrar a Ketubá dela. Então a situação dela na cobrança da Ketubá está bem favorável. Então, se me falar, você não pode ir agarrar algo da herança para cobrar a sua ketubá. Com relação ao sustento, a gente entende que você está desesperada, não tem para você cobrar o seu sustento, você agarrou o objeto móvel, pode ficar com isso. Mas a ketubá, você pode sempre optar por cobrar dos compradores, os lekuchot. Isso fala aqui a Agmará. Aparentemente, ela quer como Marbaravash, que também se ela agarrou um objeto móvel para a ketubá dela, ela pode ficar com isso. Amarabiu Hanan Ishmed Rabius Benzima. Fala o sábio. Em nome de Rabius Benzima. Almanashi Shatash Taim Veshalosh Shanim Velotava Mezonot Ibda Mezonot. Uma viúva que passaram 2 ou 3 anos, não sei por que 2 ou 3, passaram 2 ou 3 anos depois do falecimento do marido, ela não cobrou sustento. Fala Rabius Benzima, ela perdeu o sustento referente a esses 2 ou 3 anos. Por que avaliamos que ela perdoou os herdeiros desse sustento? Assim, quando passa 2 anos, ela já perdeu o sustento dos meses passados. É óbvio que quando passa 3 anos, ela também perdeu. Então, por que tem que falar 2 ou 3 anos? Fala, Lokasha, essa pergunta não é difícil. Kanbeaniya, Kanbeashira, depende da mulher. Se a mulher é pobre, então a gente achava que ela ia cobrar o sustento dela. Se passa 2 anos e ela não cobrou, uma prova que ela quis perdoar os herdeiros desse sustento. Porque se é uma mulher rica, que tem Baruch Hashem, dinheiro dela própria, então talvez o motivo que ela não cobrou, quando passa 2 anos, até 3 anos, é porque ela não precisou desse dinheiro. Não é porque ela perdoou. Depois, quando chega antes dos 3 anos, ela fala para os herdeiros, me dá o sustento, e me dá o sustento nesses 3 anos, porque eu percebi que eu vou precisar desse dinheiro. Então ela pode ficar com isso. Quando passa 3 anos, ela não reclamou nada, não cobrou nenhum sustento. Já avaliamos que mesmo mulher rica, ela deveria ter reclamado se ela quisesse esse dinheiro. Quando passa 3 anos, já é considerado que ela perdoou o sustento desses 3 anos passados. E na outra possibilidade de diferença entre os dois. Os dois casos, 2 ou 3 anos. Kanbe prutza, kanbe tsnua, depende da natureza da mulher. Se a mulher tem natureza extrovertida, ela não tem vergonha de ninguém, então quando passa 2 anos e ela não cobrou o sustento dela, vamos falar, deve ser que ela perdoou, porque ela não tem vergonha de cobrar. Porém, se a mulher tem natureza introvertida, é a mulher envergonhada por natureza, então pode ser que passa 2 anos e ela não quis cobrar o sustento dela porque ela teve vergonha. Chegou, além de 2 anos também, ela cobrou 2 anos e 10 meses, por exemplo, ela pode ficar com o sustento que passou também, dos meses passados, porque o motivo que ela não reclamou não é porque ela perdoou nada, é porque ela ficou com vergonha. Quando passa 3 anos já é demais. Mesmo mulher de natureza introvertida, passa 3 anos e ela precisa do sustento dela, ela quer cobrar isso, ela deveria ter cobrado. Quando passa 3 anos, é considerado que ela já perdoou os herdeiros sobre esse sustento que passou. Amarava disse, avalou, amran, elanema freia. Falarava que ela só perde o sustento dos meses que passaram se consideramos que ela perdoou quando passa 2 ou 3 anos. A Valeaba Yeshla, porém, ela pode falar, tudo bem, mas daqui pra frente me sustenta. Ela tem todo o direito. Não é considerado que ela perdoou o sustento para sempre. Somente quando ela cobra a Ktuba, ela perde esse direito do sustento. Vai, Rabi Yohanan. Uma outra questão. Fala, Rabi Yohanan, uma pergunta interessante. Yetumim umrim natanen. Vei omeret lo natalt. Armile aviraya. Se tem uma discussão entre os herdeiros e a viúva. Os herdeiros dizem, nós já demos para você sustento desses 6 meses, por exemplo. E ela diz, eu não recebi sustento nesse meio ano que passou. Quem tem que trazer uma prova? Quem não tem que trazer uma prova? Outras palavras, se ninguém traz uma prova. Os herdeiros não têm uma prova que eles deram dinheiro para ela, e ela não tem uma prova que ela não recebeu o sustento dela nesse meio ano. O que vai acontecer? Será que eles têm que dar para ela o sustento porque eles não trouxeram uma prova de defesa? Ou não, até a mulher não ter uma prova de cobrança, os herdeiros não têm que pagar? Então a questão é, viramos a página, Nirsebe Rescate Atme Kaime, Velmaná Leaviraya, Odilma Nirsebe Rescate Almaná Kaime, Veleitumim Leaviraya. Já sabemos essa halakha, muito, muito famosa na Gemara. Amotzine Haveru Alavaraya. A pessoa quer tirar dinheiro de alguém que tem Hazaka, domínio sobre o dinheiro. A pessoa está segurando um objeto nas mãos dele, tem domínio sobre esse objeto. Uma Hazaka, ele é Murzak. Isso reflete, normalmente, a posse. Agora, para você tirar esse objeto das mãos daquele que está segurando, está dominando o objeto, tem que trazer uma prova que você merece e ele te deve esse objeto. A questão é o dinheiro da herança. O marido deixou o dinheiro da herança. Parte do dinheiro da herança está designado à Ktubá da mulher, ao sustento da viúva dele. Então será que esse dinheiro da herança está sob o domínio, sobre a Hazaká dos herdeiros, ou está sob a Hazaká da mulher? Então, isso fala de Manirsebe Rescate Atmekaime. Talvez o dinheiro da herança está sob o domínio, sobre a Hazaká dos herdeiros. E se eles dizem, nós já demos para você o sustento desses últimos 6 meses, e ela diz que não, ela tem que trazer uma prova que eles devem a ela ainda o sustento. Porque sem uma prova, ela não pode tirar dinheiro do domínio dos herdeiros. Ou de Manirsebe Rescate Almanakaime. Ou talvez o contrário. o dinheiro da herança referente ao sustento dela está sob o domínio dela. Então, Galeto, me dá a vida aí. Se os herdeiros dizem que eles vão ficar com esse dinheiro, estão tirando o dinheiro dela, do domínio dela. Para isso, eles precisam de uma prova. Como fica essa alaka? Tá achando uma prova. Etane Levi, Levi ensina uma braita. Almaná, kos machomi, seta leito, me dá a vida aí. Claramente, fala Levi. Enquanto a viúva não se casou com outra pessoa, não cobrou a ktubá, e ela diz que ela não recebeu o sustento, os herdeiros dizem que já pagaram para o sustento referente a certo período, eles têm que fazer uma prova que eles deram esse dinheiro, porque o dinheiro da herança referente ao sustento dela está sob o domínio dela, sobre a casa da cara dela. Niseta, leale a viraia. Digamos que ela cobrou a ktubá dela, ou ela se casou com alguém, e ela está cobrando o sustento dos meses que passaram. Ela já saiu da casa do ex-marido, ela já virou a página, ela não tem mais domínio sobre a herança do marido, porque eles não têm mais a obrigação de sustentar ela. Então, se ela quer cobrar o sustento referente a meses anteriores, então ela está tirando dinheiro do domínio deles, eles dizem que já deram para ela, ela tem que fazer uma prova que ela não recebeu. Isso aparentemente é a Alaha. Amara Bishimi Barashi Ketanai. Fala Bishimi Barashi, essa questão depende de uma Mahlou Ketanai, uma discussão dos sábios da Braita. Moheret Vekotevet Elulemezunot Mahat. Veulektuba Mahat. Dever a viúva. Fala a viúva. Digamos que a mulher, a viúva, ela vendeu uma terra da herança. Vamos ver no próximo DAF como se faz isso. Ela vendeu uma terra da herança. Digamos que uma terra ela vendeu para se sustentar. Uma terra ela vendeu para cobrar a Ketubá dela. Fala, Rabi Yudá, ela deve escrever em cada documento por que ela vendeu cada terra. Não sei por quê. Rabi Yudá, Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi, Mocheret Vekotevet, Stam Behen Kohayafe. Fala, Rabi Yossi, ela não tem que detalhar nada no documento, ela pode escrever, eu vendi a terra do meu ex-marido porque eu mereço esse dinheiro. E é melhor para ela não especificar por que ela vendeu. Então, fala, mãe, lá, Behaka Mifri, deve ser que essa é a raiz da Mahloket Rabi Yudá e Rabi Yossi. Conforme a viúva que diz que a viúva deve detalhar no documento da venda por que ela vendeu, se é por sustento ou se é para cobrar a ktubá, porque savar nirse berescat yad mekaime velamaná leavida, deve ser porque a viúva sustenta que os bens, o dinheiro, os imóveis da herança que o marido deixou estão sob o domínio dos herdeiros. Então ela deveria trazer uma prova para cobrar algo que eles dizem que já deram para ela, ou actubar o sustento. Então o quê? Se ela pega uma terra, ela vende essa terra, e não escreve no documento por que ela vendeu. Na verdade, ela quis vender essa terra para se sustentar do dinheiro dessa venda. Depois ela vem cobrar dos herdeiros actubar. Os herdeiros podem chegar a falar: você vendeu aquela terra do nosso pai? Você vendeu por causa da sua actubar. A gente não te deve mais a ktubá, e para ela cobrar a ktubá, deve trazer uma prova que ela não vendeu a terra por causa da ktubá. Isso vai complicar a vida dela. Então fala, me dá detalhe no seu documento de venda que você vendeu pelo sustento, os herdeiros não reclamaram nada naquele momento, então você é confiada e você vai poder cobrar a sua ktubá depois tranquilamente. Isso deve ser o primeiro de Rabi Yudá, falar com ela, verabiosa. Essa vaca foi uma verabiosa que diz que ela não tem que detalhar nada. Deve ser porque Rabi Yudá sustenta que os bens da herança e seu subdomínio dela, a casaca dela, e mesmo que ela vende uma terra e os herdeiros falam, você vendeu essa terra por causa da sua ktubá, nós não vamos te pagar a ktubá. Ela pode falar para eles, traz uma prova que eu vendi por causa da minha ktubá. Porque para você tirar esse dinheiro da ktubá de mim, você tem que trazer uma araia, uma prova. Então fala, Rabi Yossi, nem precisa detalhar nada no documento, ela pode vender um documento genérico e falar depois que ela vendeu a terra, não pela ktubá dela, pelo sustento dela. Fala, Nima, qual é a prova que essa é a mahloket de Rabi Yossi e Rabi Yudá? Dirma de kule alma nirsebe rescat almaná kale. Talvez todos concordam. Também Rabi Yudá concorda que os bens da herança são sobre a posse e o domínio da mulher, da viúva. Vale, tu me lembra, é uma situação de discórdia entre eles. Quem tem que fazer uma prova que ele está falando a verdade são os herdeiros. E mesmo assim, fala Rabi Yudá que a mulher deve escrever no documento da venda porque ela está vendendo. Por quê? Fala na Rabi Yudá, é tzatobaka mashma. O motivo que Rabi Yudá diz que ela deve escrever no documento porque ela vendeu a terra não é porque temos um receio que eles vão falar, você vendeu essa terra para cobrar a sua ktubá. Não é por causa disso, porque para isso eles precisariam de uma prova que realmente isso que aconteceu, para se isentar do pagamento da Ketubá. Então ela está praticamente protegida já. O motivo é um conselho que ele vai dar para essa viúva. Delolikru la ravatnuta. E o que pode acontecer? Ela vai cobrar a Ketubá dela uma vez e vai estar já pronta a se casar com outra pessoa. Pode ser que ela vai achar um candidato para se casar com ela. E vamos falar para esse candidato dela. Sabe, essa viúva que você quer se casar com ela, uma vez ela vendeu uma terra para o sustento dela. Na verdade, ela vendeu a terra, talvez, para a Ketubá dela, não para o sustento dela. E vamos falar, olha, essa mulher, ela come muito. Ela vende, além do sustento que ela recebe dos herdeiros do ex-marido dela, ela vendeu uma terra para se sustentar. Não vale a pena você casar com ela, porque ela é uma gulosa. Se for evitar para ninguém falar mal de você, viúva, você escreve no documento que você vendeu a terra para cobrar a sua Ketubá e ninguém vai falar que você é gulosa, gasta dinheiro demais em comida. É um conselho que ele me dá para ela, não porque ela precisava disso para se proteger de nada, dos herdeiros. Deilo Teimar, que a gente não vai explicar assim, é o primeiro dia, ele me dá, tem uma pergunta. A Mishnah, que nos vê no próximo dá, fala a mesma coisa que ele me dá. Morrer de mezonot, shelo bebedin, vekotevet elu le mezonot machati. A mulher pode pegar uma terra, vender a terra, mas ela deve escrever no documento que ela está vendendo para o sustento dela. Se ela vendeu para a Ketubá, deve escrever que ela vendeu para a Ketubá. Então, fala Gamará, Rebbe Yochanan não resolveu essa questão da próxima Mishnah, a Mishnah do próximo Daf. Por quê? Porque não se vê nada dessa Mishnah, mesmo que a Mishnah fale a mesma coisa que a Rebbe Yochanan diz, que ela deve detalhar no documento. Não se vê nada dessa próxima Mishnah. Porque a Mishnah talvez está dando um conselho para ela, como acabamos de explicar. Também era a ideia falar a mesma coisa. Fala, Gmará, eu posso explicar essa machloque de Rabi Yossi e Rabi Yudá, se ela deve escrever no documento porque ela vendeu a terra? De outra forma, talvez todos concordam que os bens da herança estão sob o domínio dos herdeiros. Então, quem deveria trazer uma prova numa situação de discórdia é a mulher, que ela merece o dinheiro da Ketubá dela ou merece o dinheiro do sustento dela. E mesmo assim, Rabi Yossi diz que ela não tem que explicar no documento dela por que ela vendeu a terra. O motivo de Rabi Yossi é como a Baik Shisha explicou. Fala Baik Shisha, tem uma parábola, uma comparação, um paralelo para explicar o que Rabi Yossi disse. Que a mulher não deve detalhar no documento nada e até melhor para ela. Por quê? Uma pessoa estava prestes a falecer e é considerada um shrimerá pela Alaha. Os rabinos decretaram que tudo que um shrimerá ele decide sobre o patrimônio dele, temos que levar isso ao pé da letra. Digamos que ele fala: esse campo vai para fulano, essa casa vai para Beltrano. O que ele falou tem que ser levado a sério, ao pé da letra. O motivo dessa halakha, mesmo que normalmente a pessoa dá um presente, tem que dar um documento, algo oficial, o escreverá não. O motivo é para que ele não se desespere o que ele vai fazer com o patrimônio, ele não tem como escrever documentos agora, e pode ser que a saúde dele vai se agravar por causa disso. Então, fala o Sahamim, tudo que ele fala, você tem que levar ao pé da letra. Então, tem o escreverá. Ele falou, tem 200 moedas para fulano, Baruch Ovi, o meu credor. Então, ele falou uma linguagem bem ambígua. Ele falou tnu, de. Ou seja, parece uma linguagem de dar um presente. Porém, depois ele fala para o meu credor. Por que ele não falou paguem a dívida para o credor? E por que ele não falou deem 200 moedas para fulano? Ele falou deem para o meu credor. Por que ele falou uma linguagem tão ambígua? Então parece, de um lado parece que deu um presente para esse credor, além do pagamento da dívida que ele devia, ele quis também dar um presente para ele. Por outro lado, ele falou para um credor. Por que ele chamou ele de um credor? Parece que ele quer pagar a dívida, não dar um presente. Então uma linguagem ambígua. Fala para Ratzaber Hovonotlan, Ratzaber Bimatananotlan. Uma vez temos que levar isso que os Shemera falem ao pé da letra. Ele falou uma linguagem dupla, esse credor pode escolher, ele pode falar me dá isso como presente, ele pode falar me dá isso como pagamento da minha dívida, não quero presentes. Ele pode escolher. Por causa dessa halakha que temos que levar, isso que o Shri Merá falou ao pé da letra. Então falando, Não é verdade que se esse credor ele pegar esse de presente e vai sair lucrando, ele vai receber 200 de presente e vai cobrar o resto da dívida dos bens, das terras que esse falecido vai deixar? Então ele vai sair no lucro. A mesma coisa fala Rabi Yossi sobre o caso da viúva. A viúva vendeu uma terra, não especificou por que ela está vendendo essa terra. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro e não tem que agora pensar se ela quer cobrar Ketubá ou não quer cobrar Ketubá, quer se sustentar com esse dinheiro. Ela pode escolher isso depois, decidir isso depois. Então se ela quer cobrar Ketubá, tudo bem, ela pega esse dinheiro, coloca no bolso e fecha a conta com os dedos. Porém, se ela decide não cobrar Ketubá desse dinheiro, ela fala, não, é melhor eu ficar na minha situação agora, eu fico com esse dinheiro para o meu sustento e continuar na casa do meu ex-marido. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse dinheiro da venda e ela vai dar para o dono da loja que ela compra, o dono do supermercado que ela compra, que fique na conta dela. E tem duas testemunhas que viram isso. Então caso os herdeiros falem, você pegou esse dinheiro da terra que você vendeu para sua Ketubá, ela fala que não. Eu tenho duas testemunhas que confirmam que eu dei todo o dinheiro da venda para esse dono do supermercado para ele me dar comida para me sustentar. Então, o que Rabi Yossi disse é que ela não deve dar um documento de venda totalmente genérico e não se proteger de nada. Os herdeiros podem falar, você pegou esse dinheiro e cobrou a sua Ketubá disso, nós não vamos te pagar a Ketubá outra vez. Fala Rabi Yossi, é melhor que ela escreva um documento genérico para ela poder escolher depois o que ela quer fazer com esse dinheiro. Porém, se ela escolher se sustentar com esse dinheiro, então que ela tenha duas testemunhas que vão ver isso para proteger ela. Assim como esse Shkimera falou uma linguagem ambígua, e esse credor pode escolher se ele quer receber como dinheiro, como presente ou pagamento, também essa mulher vai escrever um documento ambíguo, depois ela vai escolher o que ela quer fazer com esse dinheiro. Você fala que é Agmará, paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver essa lahá interessante, como é que essa viúva pode vender uma terra que o falecido deixou de herança. Será que ela precisa de uma autorização do tribunal ou não? Assunto interessante com muito mais. Obrigado pela atenção, pessoal. Vou no caso do Nélio lá, amém, amém.